Então, a região norte ela está realmente irreconhecível. Se você quiser fazer uma visitinha lá, te dou uma dica de como você chega lá mais fácil. Vai até a Avenida Rocha Pombo, que é a que conecta com o lago.
Já fiz esse trajeto ali. Isso. Aliás, está muito boa aquela pista ali. Você, e num instantinho você chega.
Então, né? se você vai pela Avenida Brasil sentido Trevo Cataratas, né? Ao invés de você entrar para o lago na Rocha Pombo, você entra para a esquerda. Mas ali tem o tal do looping, né, para ser feito. Mas enfim, você tem que seguir o inverso. Você vai sair na rua Ipanema, e da rua Ipanema vai ligar lá, se não me engano, com a Avenida das Pombas, lá já no Floresta. É uma ligação, uma conexão direta, sai lá no Instituto Federal da Educação.
Isso, sai lá no IFPR. No
IFPR. E ali você vai conhecer a nova região norte, ali à direita do IFPR, nos fundos, que inclusive já contempla a chamada Escola da Transparência, que foi inaugurada na semana passada. Uma escola magnífica. Eu digo para vocês que não há nenhuma escola particular em Cascavel, nenhuma, vou citar até o Marista aqui, nenhuma que tenha a estrutura que essa escola, com dinheiro público da prefeitura, foi construída lá na região norte de Cascavel. Vale conhecer, impressionante realmente o projeto lá. Enfim, a nossa cidade se transforma todos os dias, Cris, é impressionante.
É verdade, só lá, voltando aí para a região norte, Jair Eduardo, só ali, são, pelos números que vocês nos trazem aqui também pelo Pitoco, são 90 mil cascavelenses só ali na região norte.
Na região norte, é isso, é uma Medianeira e uma Marechal Rondon juntas lá dentro da região norte. Então, assim, como a construção civil tem essa capacidade de expandir o seu raio de atuação para vários setores, imagina-se que a economia tenha um bom resultado em 2021 na região de Cascavel, porque o agronegócio também está absorvendo mão de obra, e vem num momento em que encerra-se o auxílio emergencial, né, Cris? É um momento em que as pessoas vão demandar o mercado de trabalho novamente. Que, vamos ser francos, muitas dessas pessoas, vamos dizer, citar mulheres com filho dependente, ganhavam R$ 1.200 inicialmente do auxílio moradia, do auxílio emergencial da pandemia, né? E essas pessoas, naturalmente, imagino eu, que não estavam no mercado de trabalho. Agora acabou, essas pessoas precisam buscar novamente encaixes, algumas dessas pessoas vão para trabalhos domésticos, muitas dessas pessoas serão absorvidas aí pela construção civil, então vem em ótimo momento empreendimentos dessa envergadura para absorver essa mão de obra.
Zé, dá para a gente falar então, Jair Eduardo, que em 2021 Cascavel vai se tornar um gigantesco canteiro de obras.
Olha, tem mais novidade aí, Cris, dentro do que você está falando. O prefeito de Cascavel esteve do alto dos seus 112 mil votos, dá outra envergadura numa visita, sabe?
Com
uma visita institucional,
já é recebido, né?
De outra forma.
Com certeza.
Ele foi recebido junto com o governador Ratinho Júnior pelo general diretor brasileiro de Itaipu.
Silva e Luna.
E ali ele obteve o sinal verde para mais 154 quilômetros de pavimentação asfáltica na zona rural de Cascavel. O que ele pretende fazer? Ele pretende fazer o que ele chama de anel de integração na zona rural de Cascavel. Vale dizer para os nossos ouvintes que Cascavel, de um extremo ao outro da zona rural, tem 100 quilômetros. Veja a extensão, a dimensão desse município. É grande, é desafiante, sempre foi para prover isso de estrada, mas de outro lado tem muitas oportunidades nesse perímetro imenso. Dá para falar em piscicultura, dá para falar em avicultura, dá para falar em suinocultura, dá para falar em geração de energia, de transformação de dejetos em energia. Tem inúmeras oportunidades, mas também tem oportunidade no turismo rural, certo? E essa é a ideia do Passo Municipal, fazer um anel de integração que preveja pontos que possam ser explorados de turismo rural.
E só fazendo uma parte aqui, Jair Eduardo, até corroborando isso que você está me falando, já no início do ano, a primeira entrevista que nós fizemos aqui do ano, no mês de fevereiro aqui, foi com o prefeito Paranhos. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui e falávamos justamente sobre isso. Ele já falava sobre isso, sobre essa intenção desse esse aquecimento, né, do turismo rural aqui em Cascavel, como tinha meios para explorar o turismo rural aqui em Cascavel.
E está aí, né? Agora ele obteve então a autorização do presidente de Itaipu para apresentar projetos, e essa autorização para apresentar projetos mais de meio caminho andado para que isso realmente se efetive. Porque quando fala que Itaipu vai pôr dinheiro em algum lugar, não tem esse negócio de governo federal, estadual, sabe que atrasa a obra, tá, como está acontecendo com a 63 entre Cascavel e o Sudoeste do Paraná, mas aquilo não sai, aquilo enrosca. Ali também entre Toledo e Marechal Rondon, quantas paralisações houve ali naquela duplicação? Não, quando fala em dinheiro de Itaipu, é dinheiro no caixa. Não tem atraso, certo? O que, que vai acontecer? Olha a dimensão do pavimento. 8 metros de caixa, 6 metros de pista. Veja bem, é para dar vazão mesmo para o transporte do agronegócio, para evacuar, evacuação da produção, certo? É para caminhão mesmo, é para máquina agrícola, enfim. Vai haver uma revolução dentro da roça em Cascavel a partir desse projeto. Até a propósito, alguns recortes mostram, Cris, que esse projeto inicial que começou a pavimentação na zona rural de Cascavel com algum atraso, né? Toledo estava bem na frente, né? Toledo está nos ouvindo agora, Toledo está na área de abrangência aqui da CBN de Cascavel. Um abraço para cada um dos toledenses que nos acompanha agora, né, Cris? Toledo foi exemplo para o Brasil de como estruturar a zona rural para dar essa condição de competitividade para o agricultor. Cascavel entrou depois, mas no entrar depois, o gestor recebeu o reconhecimento. Nas urnas do interior, na zona rural de Cascavel, Cris, a votação do prefeito Paranhos andou entre 80% e 90%.
Aliás, as estradas rurais foi o grande mote de campanha de todos os candidatos. A prefeita aqui de Cascavel, nas estradas rurais.
E tem uma curiosidade aí, sabe, Cris? Justiça seja feita. Quem obteve esses recursos junto a Itaipu para colocar o dinheiro na roça em Cascavel foi um candidato que disputou a eleição com o Paranhos aqui, que foi o Evandro Romano.
Como deputado,
né? Então ele obteve esses recursos lá no governo Temer. Só que aí é que está a psicologia do voto e do eleitor, né? Vamos tentar entender isso. Ah, então tá, mas então foi o Roman que fez a ponte Itaipu, Cascavel, para pavimentar a zona rural. Mas então por que a zona rural não votou no Roman? Olha a psicologia do leitor, né? Vamos tentar entender isso, olha. O Roman, para obter essas verbas, ele teve que em algum momento ter um grau de alinhamento com o governo Temer, que se tornou muito impopular, o Temer, né? Muito impopular. De um lado ele apanhava dos ex-aliados do PT, que os gestos e as movimentações dele foram entendidas como um complô para derrubar Dilma.
Para derrubar Dilma.
É, então perdeu o voto na esquerda. E, de outro lado, havia toda uma movimentação de Lava Jato e coisa arada, perdeu o voto da direita, setores médios, centro e tal. Ou seja, ficou com nada, né? E os deputados que estavam com ele, na plataforma dele, na base de apoio dele, que inclusive impediram que o pedido de impeachment fosse a voto lá no Congresso Nacional, esses deputados pagaram preço na opinião pública. Entre eles está o Roman. Então o Roman, para trazer esses recursos para Cascavel, teve que se alinhar politicamente com o governo Temer, que é um governo impopular. E pagou o pato por isso. Então as movimentações da política, elas têm essas nuances, né? E aí, no fim, o Romano trouxe o asfalto, o Paranhos executou a obra e levou os votos, né, Cris? Foi assim.
Bom, a gente já... Uma vez um amigo meu, um cientista político, amigo meu, sempre disse que futebol e cabeça de eleitor é uma caixinha de surpresa. Que não dá para saber. Não sei se procede, né, mas...
Cabeça de juiz também, você nunca sabe o que vai dar na sentença lá, né?
Exatamente. Jair Eduardo, estamos partindo para o final. Você tem mais alguma coisa? Quer falar de algum destaque do Pitoco dessa semana? Até já para chamar o pessoal já para fazer a leitura do Pitoco dessa semana.
Nós temos aí no interior da edição uma reportagem que trata desse assunto urnas, política, voto e religião. Tá aí, você já passou, ela tá rodando a tela aqui. Em Nome de Jesus é o nome da reportagem, né? É o título, é a manchete.
É a manchete, né?
Em que eu pego como foi o desempenho dos candidatos mais ligados à religião aqui em Cascavel, evangélicos, católicos, né? E digo que alguns deles, a gente sempre tem muito cuidado para não generalizar, não é, Cris? Em respeito às pessoas, nós temos que ser responsáveis na comunicação. Alguns deles, infelizmente, se utilizam dos espaços que ocupam em religiões, em denominações religiosas, para obter poder, voto, quando não dinheiro. Cito alguns aí, né? Não estou citando o pessoal de Cascavel, estou citando casos de muita repercussão, como aquele pastor Everaldo Pereira, né, o presidente nacional do PSC, que está preso, porque estava roubando dinheiro da saúde, Cris, em plena pandemia, né? Que coisa absurda, né?
Eu cito a... que batizou águas do Rio Jordão o presidente Bolsonaro.
Bolsonaro, né? E esse batismo é até esquisito, porque o Bolsonaro é católico, né? Não, não deu mais para entender, mas tudo bem.
Ele se transformou evangélico durante... Enfim, né?
É uma questão de cada um, né?
Mas, bem a propósito.
Veja. E aí tem, eu cito o caso da dona, da deputada Flor de Lis, né? Que mandou os filhos matarem o marido. Que coisa absurda aquilo, né? Enfim, é uma reportagem que mostra mais assim um ângulo de como é perigosa essa mistura de urna, política, partido, religião, púlpito, né? Enfim, e onde que está uma linha que possa separar isso e dar uma decência para esse processo? A gente não quer dizer que as pessoas que estão no mundo religioso não possam disputar a eleição. Não, não é isso que nós estamos dizendo, né? Então, enfim, é uma reportagem que vale a pena dar uma olhadinha, porque alguns caras aí que atuam nesse ramo, religião e política, eles são muito ecumênicos, sabe? Eles estavam todos com o Lula e a Dilma alguns anos atrás, e agora eles são bolsonaristas de carteirinha, ou seja, para o lado que a vela do navio aponta. Se troca o presidente, é problema de quem troca lá, né? Nós estamos na base do presidente sempre, né?
Verdade, Jair Eduardo. Você volta sábado que vem?
Combinado assim, estaremos aqui. Quero deixar um abraço aí para cada um dos ouvintes, desejar um ótimo fim de semana e até o próximo sábado.